Senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero em primeiro lugar agradecer imensamente a gentileza do senador Ataídes em me ceder o seu tempo para que eu pudesse ocupar a tribuna na sua vez. Na verdade, meus caros colegas, essa intervenção distou um pouco da temática normal do dia a dia das nossas intervenções na tribuna, que são sempre marcadas pelo selo dos acontecimentos imediatos, da resposta a algo que acaba de ocorrer, de uma polêmica de atualidade. Não, eu vim falar aqui sobre um projeto de lei que estou apresentando hoje, senhora presidente, que me foi sugerido por uma reflexão a respeito da história recente do nosso país. História recente que já remonta, aliás, há muito tempo. Refiro-me à reflexão que me foi sugerida pela leitura de uma biografia do presidente João Goulart, biografia de autoria de um historiador, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jorge Ferreira, que tem o título de João Goulart, que li com muito interesse, porque os temas históricos me fascinam, e com mais interesse ainda, soube que esse livro, que trata de um personagem que, de alguma maneira, foi colocado no limbo da nossa história, suscita hoje uma vendagem muito acima das expectativas iniciais. Uma biografia de um presidente da República que foi deposto, destituído do cargo que ocupava pela vontade do povo, nos termos da Constituição, que foi perseguido, foi humilhado, teve que viver no exílio, morreu no exílio, atormentado por uma saudade profunda de sua terra. E eu posso dizer isso porque, em algumas ocasiões, estive com ele no exílio. E um homem que, no meu entender, deu uma contribuição positiva na nossa história, na história da construção da cidadania brasileira. João Goulart acabou quase que na condição de um personagem maldito, atacado seja pela direita, seja pela esquerda. A direita o acusava de ser mentor de uma conspiração para instaurar no Brasil algo que se chamava à época uma república sindicalista, que eu nunca soube exatamente o que queria dizer. No contexto da Guerra Fria, o programa de reformas proposto por João Goulart, sem dúvida nenhuma, ameaçava o status quo no Brasil, abria o caminho para uma maior participação do povo na decisão das questões nacionais, afirmava a soberania brasileira, afirmava a autonomia do nosso país no cenário da política externa, das decisões econômicas, prosseguia na obra do presidente Vargas na construção de um país voltado para o seu mercado interno, mediante uma correção da injusta distribuição de renda, que até hoje persiste, levantava a bandeira da reforma agrária e construiu o primeiro grande partido de massas popular, democrático no Brasil, que foi o PTB. Por isso ele era estigmatizado, era alguém que perturbava e que foi perseguido, destituído do seu cargo e compelido ao exílio. Pela esquerda, João Goulart também foi estigmatizado. A vacilação de João Goulart foi um tema um leitmotiv que durante muito tempo a esquerda, ao rememorar o episódio, fazia questão de colocar como uma das principais explicações da vulnerabilidade da democracia brasileira naquela conjuntura tão conturbada. No entanto, passados tantos anos da morte deste homem que não teve o direito de ser sepultado tranquilamente, homenageado pelos seus amigos na sua terra, é possível reavaliar a figura de João Goulart. Romper o silêncio, que poucas vozes romperam nesse período. Eu destaco a voz de Almino Afonso, que foi seu líder na Câmara dos Deputados, foi seu ministro do Trabalho no tempo do parlamentarismo, que em vários escritos procurou resgatar a memória e a importância de João Goulart na história brasileira. Passou-se o tempo, as reformas de base que João Goulart propunha e que o movimento popular impulsionava, vistas hoje da perspectiva do tempo, nos parecem coisa pouca. Qual era esse conjunto de reformas que, segundo o conservadorismo entranhado na sociedade brasileira, erigia em espantalho? A reforma agrária, com desapropriação de terras mediante emissão de títulos da dívida pública. A reforma urbana, com limitação ao aumento de aluguéis, com a disciplina de loteamentos por lei federal. A regulamentação da lei das remessas de lucros, da lei da remessa de lucros. O voto dos analfabetos, aos analfabetos, possibilidade dos analfabetos votarem. O direito dos suboficiais das Forças Armadas serem eleitos. A reforma universitária com o fim da cátedra vitalícia. Era esse o conjunto das reformas de base que foram erigidos em grande ameaça pelo conservadorismo brasileiro na época. Mas o mais importante, na verdade, o que amedrontava o estamento conservador era o fato de que o povo brasileiro saía de um estado de letargia, de subalternidade consentida, secular, e que emergia como ator da vida política brasileira. E o episódio da resistência ao golpe militar, quando da renúncia de João Goulart, a renúncia de Jânio Quadros, e mais tarde a mobilização do povo pela restauração dos poderes do presidente da República, que haviam sido usurpados no bojo daquela tentativa de golpe, foram quase que uma certidão de nascimento do povo brasileiro como o ator da nossa história. Ouço a parte do deputado Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu fico muito feliz de vê-lo trazendo aqui para a tribuna esses fatos de agosto. Um agosto lá atrás, que amanhã é o aniversário da morte de Getúlio Vargas, e o agosto seguinte, o agosto quando Jânio Quadros saiu do governo, dando início a tudo isso que durou mais de 21 anos, somando tudo. E trazer aqui a figura de João Goulart. João Goulart é uma das figuras que não tem recebido o devido mérito na história do Brasil. O senhor trouxe muito bem para cá o que ele representava naquele momento da chamada reforma de base. O sistema bancário que funcionasse, adiante com a industrialização de João Goulart, os direitos dos trabalhadores, que tinha começado na CLT, mas que ele trouxe, por exemplo, o 13º salário, pouca gente se lembra disso.
Exatamente.
O início da reforma universitária. Tudo isso, eu fico muito feliz de ver o senhor trazendo para aqui. Talvez seja preciso alguém que tenha passado por isso na juventude, como nós dois, para se lembrar como foi importante João Goulart e como o Brasil teria sido diferente se ele pudesse ter terminado seu governo e passado a faixa para um outro, como era, sim, a sua intenção. Nunca passou pela cabeça dele golpe de Estado a seu favor. embora pessoas ao lado dele pudessem pensar nisso. Parabéns por trazer essa memória da história brasileira para a nossa tribuna.
Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, nobre senador Cristóvão Buarque. Isso realmente é um episódio, eu estou me referindo a um episódio da vida brasileira que se confunde com a história também da nossa mocidade, da nossa geração. Quando eu falava do despertar do povo brasileiro para a consciência de que ele era um ator, o ator preponderante da história, eu estou me referindo a um período em que nós despertávamos também para a vida pública. E quando eu quis hoje vir à tribuna, senhor presidente, para comunicar à casa que estou apresentando um projeto de lei homenageando o presidente João Goulart, dando o nome de Rodovia Presidente João Goulart a uma rodovia federal que vem lá da sua terra, do Rio Grande do Sul, e caminha no rumo do Brasil Central, que é a rodovia BR-153. Creio que João Goulart não merece ser esquecido, especialmente no momento em que a vida brasileira, em que nós nos encontramos plenamente com a democracia, em que não há mais nenhum tipo de restrição à participação na vida política de nenhuma corrente ideológica. Plena liberdade de organização política, sindical, manifestação de pensamento. É hora de nos lembrarmos de um homem tolerante, de um homem que apostou na democracia, que criou um grande partido de massas e que, mesmo no exílio, durante o período militar, teve um gesto de extraordinária grandeza e generosidade ao estender a mão ao seu adversário, a um adversário absolutamente implacável, que foi Carlos Lacerda, na tentativa de mobilização das lideranças civis que haviam sobrevivido à degola, que haviam sido banidas da vida pública pelo golpe militar, de se reunirem na chamada Frente Ampla, lideradas por Juscelino, Lacerda e João Goulart, naquilo que veio, que foi a semente de uma grande frente democrática responsável pela democratização do nosso país. Muito obrigado. E apresento, passo às mãos de Vossa Excelência o projeto de lei, mas antes ouço a parte do nobre senador Luiz Henrique da Silveira.
Nesse episódio da Frente Ampla, há um fato extraordinário, que me foi relatado por um de seus articuladores, o ex-ministro Renato Archer.
Renato Archer.
Renato foi um dos costuradores desse entendimento entre políticos até então tão adversos. Organizou-se uma comitiva para ir a Portugal. As notícias que vinham de Cascais, em Lisboa, era de que o presidente Juscelino Kubitschek estava combalido, estava deprimido, e uma comitiva integrada, dentre outros, por Ulisses Guimarães, Nelson Carneiro, Tancredo Neves, foi a Portugal para levar ânimo ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Lá encontraram o presidente Juscelino, saltitante, sorridente, cheio de planos para o Brasil. E aí eles confessaram a ele: olha, presidente, nós nos surpreendemos. Pensávamos que íamos encontrá-lo aqui numa situação de desesperança. E Vossa Excelência nos dá uma lição de otimismo. E aí Juscelino disse a frase fantástica, que diz bem do que é a nossa atividade: política é esperança, Quem não a tem, que não a faça.
Obrigado, meu nobre querido amigo, senador Luiz Henrique, por essa lembrança do presidente Juscelino, e que evoca uma outra. Eu me encontrei com o presidente Juscelino nessa fase, nessa época em que se articulava a Frente Ampla. Eu era um jovem militante político, tinha lá meus 22 anos de idade, e me encontrei com o presidente Juscelino na casa do nosso saudoso amigo Renato Archer, no aterro do Flamengo. E assisti a uma conversa entre o presidente Juscelino e a deputada Ivete Vargas, relutante em ingressar naquele movimento que, convenhamos, tinha muita coisa contra si. E eu me lembro da capacidade extraordinária que teve o presidente na conversa que eu assisti, de seduzir, de atrair a deputada Ivete Vargas para essa perspectiva de superar as mágoas do passado, de olharmos para frente, a confiança na democracia, no povo, nas eleições. Me lembro ainda hoje do presidente transfigurado de otimismo, de esperança, ao conversar, numa conversa política de uma articulação que eu tive o privilégio de assistir. Muito obrigado, senhor presidente.